do bem. E quem for do mal só pode olhar pra ver toda a luz que tem, iluminando esse lugar aqui. O esforço e o saber de nós e de algo além de nós se unem pelo prazer. Os acordes possam vir por entre mil batidões e luz, bandejas, todo tipo de magia que surgir entre risadas e canções, copos e lágrimas e verso incerto. Deixa vir tudo que for gerado por aqui, carrega em si um
FM.
Que cê precisa voltar, que aqui tem quem precisa de ti, quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor, cê é muito novo, apesar de não achar. Então chega, sem mais surpresas. Ai, se você se vai, até meu forte coração frágil ficará.
se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti. Que sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor. Cê é muito novo, apesar de não achar. Então, chega sem mais surpresas. Se você se vai.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Governo do Estado e Perne são obrigados a apresentar plano para reequilíbrio da Previdência Estadual. Ministério Público e Defensoria cobram conclusão de reforma do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gurgel. Carreta tomba e interdita trânsito na BR-101 nas proximidades do viaduto Trampolim da Vitória. Inquérito investiga cobrança ilegal de estacionamento em áreas das praias de Pipa, do Amor e do Madeiro, em Tibau do Sul. E ainda, uma entrevista com o diretor-geral do IDEMA, Werner Farkati. Ele fala sobre o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa para modernizar a legislação ambiental do Rio Grande do Norte. Hoje é terça-feira, 7 de julho. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Defensoria Pública do Estado encaminharam uma solicitação que obriga a retomada das obras no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, único serviço público especializado em tratamento de queimados no Estado. Por causa da reforma, a capacidade de leitos passou de 22 para apenas 12. Os órgãos solicitam a retomada das obras em até 30 dias, juntamente com a apresentação de um planejamento para a conclusão da reforma em até 90 dias e o prazo para finalização em até 120 dias com caráter de urgência. De acordo com a ação, a obra foi iniciada em junho de 2024, com duração prevista de até 3 meses. Durante o processo, a primeira empresa contratada abandonou a obra em agosto de 2025. A segunda empresa foi contratada em dezembro do ano passado e realizou apenas 2% sem finalização em 150 dias trabalhados. Com isso, o contrato foi encerrado sem nova contratação até o momento. Além do centro de queimados, a reforma implicou na interdição de outros setores, comprometendo o pleno funcionamento da unidade e falta de profissionais. O Estado se pronunciou por meio do secretário de Estado da Saúde Pública, Alexandre Mota, que explicou o motivo da paralisação, afirmando que o atraso no andamento da reforma se deu devido a problemas com as empresas contratadas. O secretário apontou ainda que, devido à ausência de uma segunda colocada na licitação que pudesse substituir, o Estado necessitou realizar uma nova licitação para um novo processo de contratação. De acordo com a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, será realizada uma licitação emergencial que disponibilizará recursos federais que já haviam sido destinados à reforma. Atendendo a uma ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal determinou que o Governo do Estado e o IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, apresentem em até 90 dias um plano para resgatar o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Estadual. O plano deve incluir cronograma de execução e medidas estruturais para recompor o Fundo de Previdência do Estado. Em caso de descumprimento, foi determinada a multa diária de R$10 mil, limitada a R$1 milhão. Segundo o Ministério Público, o desequilíbrio financeiro foi agravado após a unificação dos fundos previdenciário e financeiro em 2014 e por resgates antecipados de aplicações financeiras entre 2014 e 2018, sem a recomposição prevista por lei. O prejuízo atualizado é estimado em cerca de R$696 milhões. A sentença também obriga o Estado a adotar medidas para avaliar, destinar e alienar imóveis previstos na legislação para reforçar o patrimônio do fundo previdenciário. O IPERN informou que os estudos estão em andamento e que as propostas serão apresentadas em breve. O Ministério Público do Rio Grande do Norte iniciou uma investigação sobre cobranças indevidas em estacionamentos em áreas públicas das praias de Pipa, do Amor e do Madeiro, localizadas em Tibau do Sul, no litoral sul do estado. A ação teve início após o recebimento de denúncias pela ouvidoria e deverá ser intensificada. De acordo com o documento oficial, a cobrança estaria sendo realizada por cidadãos sem qualquer autorização do Poder Público Municipal. A Prefeitura de Tibau do Sul informou que não há regulamentação municipal ou cadastro oficial liberando que terceiros realizem cobranças em áreas públicas, bem como não há autorização para quaisquer tipos de cobrança. O processo deve ser investigado e caracterizado como crimes de exercício ilegal de atividade, constrangimento ilegal e extorsão, a depender da forma como a cobrança foi realizada. O Ministério Público aguarda confirmação em até 30 dias após o recebimento de ofício da Polícia Civil, juntamente com o envio de novos documentos ligados às cobranças. Já a Polícia Militar deverá informar em até 15 dias ocorrências relacionadas às denúncias recebidas e intensificar rondas nas regiões citadas. Em caso da confirmação das irregularidades, o órgão deverá adotar medidas judiciais e extrajudiciais aos envolvidos. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
Amanhã desta terça-feira foi marcada por céu limpo e predomínio do sol, devendo permanecer assim durante todo o dia na capital potiguar. A temperatura mínima registrada foi de 23, enquanto a máxima pode atingir os 29 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 55% e 95%. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, voltou a publicar o alerta amarelo para municípios da região central e do oeste potiguar, com duração até às 6 horas da noite de hoje. O alerta prevê baixa umidade, variando entre 20% e 30%, e perigo potencial para as regiões afetadas. A recomendação para a população é que bebam bastante líquido, evitem desgaste físico e exposição ao sol. A previsão para amanhã, na capital potiguar, é de tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
O tombamento de uma carreta carregada de madeira bloqueou o trânsito na alça do viaduto Trampolim da Vitória, em Parnamirim, na manhã de hoje. O acidente aconteceu durante a madrugada, após uma peça do veículo quebrar na curva. Não houve feridos. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, interditou o trecho completamente para quem segue em direção ao município de Parnamirim pela BR-101. O bloqueio causou retenção no trânsito das rodovias federais, as BR-101 e 304. Segundo informação da PRF, as equipes trabalham no local para retirar a carga de madeira do veículo, mas ainda não há previsão de liberação da pista. Para evitar o congestionamento, a orientação aos motoristas é seguirem até o retorno da estação Rádio da Marinha na BR-304. Outra opção é utilizar rotas alternativas por Cajupiranga ou Macaíba. A Galeria Newton Navarro, localizada em Natal, será reinaugurada na próxima quinta-feira, dia 9 de julho. Após passar por reformas, o espaço cultural reabre para a visitação do público a partir de sexta-feira, dia 10, com entrada gratuita. O prédio recebeu investimentos de R$600 mil por meio da Política Nacional Aldir Blanc para atualizar os sistemas de iluminação, refrigeração e redes elétricas. Dentre as novidades da estrutura está a criação de uma reserva técnica climatizada projetada para conservação e guarda das obras de arte do acervo municipal. A primeira exposição do espaço revitalizado traz ainda recursos de acessibilidade desenvolvidos em parceria com a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como imagens em 3D, audiodescrição e fichas em braille para pessoas com deficiência. A galeria vai funcionar de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. No próximo bloco, uma entrevista com o diretor-geral do IDEMA, Werner Farkat, sobre a proposta de mudança na legislação ambiental do Estado que foi enviada à Assembleia Legislativa. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 10 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88FM, a sua nova rádio universitária. 88FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa o projeto do novo Código Estadual de Meio Ambiente. A proposta atualiza as regras para licenciamento e fiscalização, além de mudar a estrutura e o nome do IDEMA, que passa a incluir oficialmente a gestão de mudanças climáticas. Para saber mais sobre a iniciativa, a repórter Emily Reis conversou com o diretor-geral do IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Werner Farkat. Acompanhe.
A nova legislação unifica as diretrizes relacionadas com proteção e desenvolvimento sustentável e estabelece que as empresas serão integralmente responsáveis por prevenir e reparar danos causados à natureza. O plano ganha força no momento em que o Nordeste enfrenta o avanço da desertificação. Para detalhar o projeto e explicar como o órgão pretende atuar em todo o estado, eu converso agora com o diretor-geral do IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Werner Farkat. Werner, desde já, muito obrigada pela entrevista.
Bom, boa tarde, inicialmente, agradeço pelo convite de falar um pouco sobre esse momento de mudança que o estado está propondo, né, e que foi encaminhado recentemente para a Assembleia Legislativa, que vai analisar junto das suas comissões e propor melhorias ou adequações. Mas o que, nós estamos falando? É de uma lei estadual que rege todo o processo de licenciamento ambiental do estado do Rio Grande do Norte, que foi criada em 2004, então nós estamos falando de uma lei de 22 anos, que ao longo desse tempo foi incorporada a ela algumas ações complementares de atividades, mas que ela precisa ser revista, ela precisa ser atualizada para que ela possa, inclusive, dar legalidade, dar a segurança jurídica que todo empresário precisa para algumas demandas que hoje não, que existem, mas não estão contempladas na nossa lei estadual. Por exemplo, falar de hidrogênio verde, falar de data center, de baterias, essas atividades elas não estão contempladas na nossa lei, porque em 2002 não se pensava nesses equipamentos, né? Nós precisamos entender que hoje nós temos situações que já não deveriam estar a cargo do órgão ambiental, por exemplo, como equipamentos ou licenciamento de atividades de baixo impacto, que existe uma lei complementar de 2011, a lei complementar 140/2011, que, por exemplo, leva para os municípios a responsabilidade do licenciamento daquilo que é de impacto local. Uma padaria, uma estrada, às vezes uma pizzaria, um lava-jato, e que todas essas atividades estão aqui no Instituto. Então, hoje eu tenho que competir o licenciamento de atividades, por exemplo, como um casamento no Chapadão de Pipa, com uma mineradora, com um complexo petrolífero, com um grande condomínio, um grande resort. Ou seja, eu tenho que dar o mesmo nível de importância para as duas atividades, porque a sociedade solicita e para que ela possa implantar o seu empreendimento, eu tenho que ter a licença ambiental. E, assim, um fato importante dessa nova etapa, vamos dizer assim, é que nós precisamos também corrigir alguns parâmetros com base na Lei Geral do Licenciamento, que foi aprovada, chancelada em fevereiro deste ano, onde existe uma incompatibilidade entre nomenclaturas, atos administrativos da nossa lei estadual, que me obriga a seguir certos ritos, e que a lei federal já excluiu ou criou ferramentas para o licenciamento, vamos dizer assim, onde o empreendedor é responsável por conduzir o processo. Então, hoje eu não tenho essa legalidade, né, porque diante do entendimento jurídico, que vale muitas vezes, é o que é mais restritivo, e hoje a nossa lei acaba sendo mais restritiva em alguns pontos do que a lei federal. E eu não posso ir em conflito com a lei federal, mas eu não posso mudar uma lei se não for por outra lei. Então, é por isso que essa discussão é tão importante. Vale salientar que ela não começou de agora, né? Essa discussão ela iniciou lá em 25, né? Nós tivemos já uma série de conversas com a sociedade civil, com as entidades de classe, com alguns grupos empresariais. Então, toda essa massa de contribuições chegar ao Instituto. Tivemos, inclusive, audiências públicas conduzidas pela SEMARC, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tanto em macro-regiões como de forma virtual. Então, tudo isso foi incorporado no documento, né? Isso ainda em 25. Em 24 para 25. Só que, no final de 25, surgiu a novidade da Lei Geral do Licenciamento, que estava transitando há décadas ou anos, né, na Câmara, no Senado, mas que foi chancelada no final do ano passado e que oficialmente entrou em vigor em fevereiro de 26. E aí nós tivemos que dar uma pausa, porque não adiantava fazer um esforço, por exemplo, mandar o documento para a Assembleia Legislativa, sabendo que com poucos meses teria que ser feita uma nova revisão por causa da Lei Geral. Então, nesse contexto, foi preferível segurar um pouco o processo e aí teve que fazer uma nova leitura do documento. E esse documento hoje foi entregue. Óbvio que não dá para atender a todos os anseios, a todos os pedidos, porque nós precisamos ter o desenvolvimento, mas com equilíbrio, com sustentabilidade, como o próprio conceito de desenvolvimento sustentável coloca, né? Então, esse documento foi finalizado pela nossa equipe técnica, estava sendo conduzida pela diretoria técnica do Instituto, junto com os técnicos aqui também do Instituto e outras secretarias, que envolvem, inclusive, questões tributárias, que nós não temos legislação específica sobre isso, o IDEMA não pode legislar sobre isso, então tem as secretarias específicas, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também participou, e outros órgãos governamentais. E aí chegou a essa minuta, ou essa proposta, né, que foi recepcionada pelo Gabinete Civil, e aí agora a governadora mandou para a Assembleia, onde os deputados irão discutir internamente com seus pares e vamos tentar chegar aí a um novo regramento, né? Esperamos que isso aconteça com uma boa brevidade, mas imagino que até o final do ano a gente consiga ter isso consolidado para que o IDEMA possa ter a segurança jurídica, né, que tanto se pede, para executar seus atos administrativos e, consequentemente, também dar a celeridade que todo empresário nos busca aqui nesses momentos, né?
O projeto também propõe mudanças nos processos de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental, não é isso? É, Werner, como essas alterações devem impactar tanto os empreendedores quanto a atuação dos órgãos ambientais?
É porque é o seguinte, nós temos algumas situações que não estão previstas na nossa lei estadual hoje, por exemplo, a LAC, a licença de adesão e compromisso, isso é uma previsão federal. Então, para que eu possa ter e atender a legislação federal, a nossa legislação tem que ter a LAC. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma licença chamada Licença de Regularização de Operação. Essa licença não tinha em outros estados. Na lei federal, ela traz uma nova licença com essa nomenclatura. Na verdade, com esse objetivo. Que qual é o objetivo? É permitir que empreendimentos que estão implantados, mas não têm a sua licença, possam se regularizar e, a partir de um time, eles possam desenvolver a sua atividade de forma normal e ter as novas licenças subsequentes. Então, só que para isso eu tenho que mudar na lei estadual, que aqui chamava LRO, e na lei federal tem uma outra nomenclatura. Então, são situações como essa, prazos que a lei federal estipula agora para uma licença, né, e nós temos que seguir os ritos federais para esses prazos, né, tanto para a licença simplificada, como para uma licença que contenha, por exemplo, EIA RIMA. Então, tudo isso tem que ser adaptado para esse novo modelo. E lembrando, como muitos processos eles passarão a ser por adesão e compromisso, né? Que, simplificando para o ouvinte, para o telespectador, é como se fosse um autodeclaratório. Ele vai lá, preenche um formulário, recebe já quase que automaticamente essa licença, vamos chamar assim, ou esse ato administrativo, e ele já está legalizado para começar a sua atividade. Só que ele tem que entender também que o empreendedor ele passa a ser corresponsável por aquele documento. Então, ele vai ter que ter muito cuidado a quem ele vai contratar como consultor, porque o consultor ele vai ser responsável tanto judicialmente quanto aos conselhos de classe, mas o empreendedor, que assina em conjunto, também é responsável por isso. Então, são situações que precisam, e é isso que a gente está buscando. E aonde entra o licenciamento? O licenciamento vai ter um papel muito mais forte, porque a partir do momento que eu não faço a tramitação de análise processual, ela é feita com, entre aspas, com a autodeclaração do empreendedor, como é que eu checo se ele está cumprindo todos os ritos? Fiscalizando. Por isso que nós temos que fortalecer cada vez mais o ato fiscalizatório. E um ponto muito importante, esses atos, para algumas atividades, por exemplo, agro-silvopastoril, praticamente nenhuma delas mais no estado vai ser licenciada. Apenas a agricultura pecuária intensiva é que faz parte do licenciamento. Isso é se ela for, se eu não me engano, de médio porte. Mas a obrigação de, por exemplo, autorização de supressão vegetal permanece. Cadastro ambiental rural permanece. Outorga de obra hidráulica ou de poço junto ao Instituto de Gestão de Águas permanece. Então, ele pode ter tido a isenção, vamos dizer assim, do licenciamento tradicional, né, por esse ato de autodeclaratório ou adesão e compromisso, né, que é a nomenclatura correta, mas ele vai ter outras obrigações que ele não pode esquecer e que muitas delas são resultados de resoluções federais. Então, o CAR é federal. A supressão vegetal é federal, ela é do IBAMA. O IDEMA é apenas usuário da plataforma do IBAMA, mas todo o acesso, todo a análise é dentro dessa plataforma que pertence ao Instituto Federal. Então, vejam que existem ainda alguns compromissos, isso tem que ficar muito claro para a população norte-riograndense, mas o que nós queremos é desenvolver o Estado com segurança jurídica, com velocidade, mas também com respeito às questões ambientais.
Estou conversando com o diretor-geral do IDEMA, Werner Farkar, sobre a proposta do projeto de lei complementar que atualiza e moderniza a política ambiental do Rio Grande do Norte. Werner, além da atualização das normas, o órgão também passará por uma mudança de nome, não é isso? Passando a se chamar Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Mudança do Clima do Rio Grande do Norte. O que motivou essa alteração e o que ela representa efetivamente?
É porque, veja, o Instituto hoje ele já abraça essa temática das mudanças climáticas. Nós não podemos pensar em meio ambiente se não trabalharmos nesse fórum de discussão que são as mudanças climáticas. Se você tem ideia, na COP30 ano passado em Belém, o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, através do ministro até então, ele lançou um programa chamado AdaptaSUS, onde o próprio sistema de saúde está preocupado com a questão das resiliências climáticas e como isso tem afetado a política do SUS. Então, nós temos vários programas de vários ministérios integrados, temos o AdaptaCidade, Cidades Verdes Resilientes, o próprio AdaptaSUS, todos eles integrados pensando de como mitigar ou conviver de alguma forma com essa questão das mudanças climáticas, e obviamente está falando da resiliência climática, não tem como fugir. Então, e muitas dessas pautas já estão sendo discutidas aqui dentro do Instituto. Foi apenas para, como podemos dizer assim, formalizar um ato que já está sendo trabalhado por esse Instituto aqui com toda a nossa equipe.
E quais políticas voltadas às mudanças climáticas o projeto pretende fortalecer?
Olha, principalmente essa questão voltada à desertificação, ao desmatamento. Eu estive em Brasília há cerca de uns 2 meses atrás, vi números muito positivos para o estado do Rio Grande do Norte, no sentido de diminuição do desmatamento ilegal. A gente sabe que tem um avanço do processo de desertificação em algumas áreas. Então, o IDEMA hoje ele já trabalha, inclusive, com parcerias com instituições de ensino, própria UFRN, com projetos voltados à recuperação da Caatinga. Nós estamos ampliando, por exemplo, as unidades de conservação. Nós temos aí a mais recente, que é a Serra das Araras, dentro da Caatinga. Foi um programa de fortalecimento da preservação do bioma Caatinga, de tal forma que foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente, até nas discussões internas que eles tiveram, inclusive transferindo agora um recurso federal para que o IDEMA possa instalar o mais rápido possível a revisão do plano de manejo. Eu estou aqui há quase 8 anos, é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa voluntária de vir recurso para aplicação de tão importante que foi a criação dessa unidade. Nós estamos criando uma em Tibaúba dos Batistas, no sítio Pintado, a pedido do próprio prefeito. Então, nós estamos trabalhando já, estudando, construindo todo o processo administrativo para a criação de uma unidade de conservação, que também é na Caatinga. Tem uma outra unidade de conservação, que é uma provocação da sociedade e da universidade, que envolve a Serra do João do Vale. Então, está sendo trabalhado também com a nossa equipe. Nós temos um projeto na região do Vale do Açu. Então, assim, todos esses voltados para a Caatinga, e lógico, temos alguns que são, inclusive, demandas judiciais, que é aqui na região do litoral, que envolve também o manguezal. Então, isso são ações, sim, voltadas para essa questão de mitigar ou tentar compatibilizar a convivência do sertanejo, da população norte-riograndense com seu bioma Caatinga e preservá-lo dentro das condições que nós precisamos para diminuir, principalmente, essa questão da desertificação, ou pelo menos desacelerar.
Agora, já próximo da gente finalizar, para a população em geral, qual é a principal importância dessa modernização da política ambiental?
Eu acho que é a segurança jurídica e a velocidade que todos procuram. A modernização precisa existir, nós não podemos virar os olhos para a necessidade, a velocidade e o desenvolvimento do Estado, porque todo desenvolvimento, querendo ou não, passa por aqui. Na hora que sai o licenciamento ambiental de uma atividade, essa atividade gera emprego e renda, gera impostos nos municípios. Lógico, o impacto existe em qualquer condição. O veículo que trafega na zona urbana de qualquer cidade, ele gera impacto. Então, as atividades, O que nós tentamos buscar é mitigar ao máximo esses impactos para que haja uma convivência pacífica, harmônica da sociedade, com desenvolvimento e com a sustentabilidade. Então, é isso que nós estamos buscando.
E que legado o senhor acredita que essa mudança na legislação, caso aprovada, deve deixar para as próximas gerações?
A questão de um meio ambiente equilibrado, né? De um planeta equilibrado. Alguns pesquisadores já colocam que nós precisaríamos de um planeta e meio, né, dentro de uma pegada ecológica, para que nós tivéssemos um planeta sustentável. Eu só não sei onde existirá esse outro meio planeta. Então, a própria Constituição brasileira, no seu artigo 225, ela já traz que o meio ambiente é de bem comum para as atuais e futuras gerações. Então, é isso que nós precisamos deixar como legado para as futuras gerações. É um planeta, no mínimo, sustentável e equilibrado.
Ok, eu conversei com o diretor-geral do IDEMA, Werner Farkas, sobre a proposta do projeto de lei complementar que atualiza e moderniza a política ambiental do Rio Grande do Norte. Werner, muito obrigada pela entrevista.
Não, eu que agradeço, estou sempre à disposição para outros momentos, vamos dizer assim. E o IDEMA está de portas abertas sempre para dialogar com a sociedade em todos os temas que envolvem as questões ambientais, vamos dizer assim, ou de sustentabilidade.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e Gil Eduardo. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 30 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88FM, a sua nova rádio universitária.
I'm alone because I love you. I love you with all my heart. I'm alone because I had you, baby. I'm sorry, but I can't say anything about you. Yes, her kisses bring me fun. Yes, her sunshine, I'm enjoying the rain. I'm alone because I love you. Yes, I love you with all my heart. I'm alone because I love you. I love you with all my heart. I'm alone you, baby. I'm sorry, but I can't say anything about you.
Wah, 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 wah.
Yes, her kisses.
Wah, 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 wah. give me fun.
Wah, 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 wah.
Yes, sunshine. I'm enjoying the rain. I'm alone. Because I love you. Yes, I love you with all my heart. Oh man, bringing me fun. Yes, the sunshine.
She's never gonna sing them. 88 FM.
The sky above a blue my heart was wrapped in clover the night I looked at you could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to a thrill that and then the spell was cast, and here we are in heaven, for you are mine at last.
You're mine at last.
100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while there was a man in Denver before the summer storm. Oh, his eyes were tender. Oh, his arms were warm. And he could smile away the thunder, kiss away the I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, I never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a man in Portland before the winter chill. Oh, we used to go a-courting along October Hill. Ways, I never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.